costumo dizer que o...
E aí, o que você faz?
Talvez já tenha entrado para um hall de amenidades que, infelizmente, o...
Oi, tudo bem?
Também já entrou. A gente tem essa mania de nos limitarmos a dizer quem somos quase que exclusivamente pela função que exercemos, sendo que muitas vezes, em especial com as novas carreiras que temos hoje em dia, isso não quer dizer muita coisa para a maioria das pessoas. É simplesmente impossível explicar para minha avó o que é ser um creator. Ainda assim, eu tenho certeza que ela me conhece melhor do que muitos dos que trabalham comigo. Ao mesmo tempo, se eu disser que gosto de videogames, de exercícios físicos, de cozinhar ou de qualquer outro hobby meu que não seja diretamente relacionado ao trabalho, certamente vou criar uma conexão emocional com meu interlocutor. Isso porque, mesmo quem não cozinha, por exemplo, sabe o prazer que é saborear uma comida feita com muito carinho. E para quem cozinha, é ainda mais entrelaçado, pois entende como a escolha dos ingredientes é importante, como as técnicas e preparos fazem a diferença. E, talvez, por fim, como a experiência de esperar a reação da pessoa que dá a primeira garfada é simplesmente reconfortante e faz parecer que tudo valeu a pena. A gente se conecta muito mais com essas coisas porque elas são de fato quem somos e não o que fazemos. O trabalho é sim muito importante, ele tem o seu espaço e função social, mas não pode, nem deve, nos definir. Mesmo que a maior parte do nosso tempo seja dedicado ao nosso trabalho, assim como em Cotidiano, de Chico Buarque, a poesia, a vida, as coisas que realmente importam acontecem exatamente quando não estamos trabalhando. Eu me lembro da última vez que saí com Zamiliano e 100% das pessoas que vinham conversar com ele chegavam quase se desculpando pelo trabalho que exerciam. Talvez pela forma como ele trata o assunto nos seus conteúdos ou pelas inúmeras histórias que ele tem por ser assistente social. Independente do motivador, a resposta que o Zami sempre deu foi:
trabalho é trabalho.
E uma frase tão simples como essa carrega tanta informação importante. No fundo, tudo que esse editorial quer provocar antes de entrarmos no episódio de vez é: quem é você além do seu trabalho? E por que desconstruir isso é tão importante? Bora pro episódio. Fala, meus queridos! Beleza? Estamos de volta com o SulaCast, o podcast de saúde integral da Sul-América. Eu sou o Thiago Lima e hoje estou aqui com Patrícia Coimbra, a nossa vice-presidente de Capital Humano, Sustentabilidade e Marketing, para falar sobre esse tema tão importante no mundo, em especial nesse momento em que vivemos. Paty, a gente já gravou algumas vezes para nossa iniciativa de podcasts internos, mas eu gostaria de te dar boas-vindas aqui ao nosso podcast, agora aberto ao público.
Muito legal, Thiago. Muito bom estar aqui. Olá a todas e todos.
Muito bom, muito bom. Paty, a gente começou o SulaCast falando sobre como as metas de saúde integral podem ser importantes para definir as nossas resoluções de ano novo. E é inevitável pensar que essas metas eventualmente passem por assuntos de trabalho. Ainda assim, a gente entende que a pandemia trouxe inúmeras inseguranças nesse campo para todos nós. Na sua visão, mesmo num período como esse, é possível ter uma relação saudável com o trabalho sem deixar de lado as demais coisas que nos tornam quem verdadeiramente somos?
Bem, saúde integral é importante para qualquer momento e qualquer contexto.
Uhum.
E eu acho importante a gente falar, pelo menos no nosso conceito, o que seria saúde integral. Saúde integral é uma saúde física, emocional e financeira. E tudo relacionado a esses aspectos, eles têm que ser considerados.
Certo.
Né? E a nossa vida é composta de muitos ângulos, né?
Uhum.
O ângulo pessoal, o ângulo profissional, o ângulo das amizades, das relações, enfim. Seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal ou em qualquer outro aspecto, é quase como se saúde integral fosse esse grande fio condutor.
Uhum.
E eu acho um outro elemento bem importante também, quando a gente pensa em falar, ou quando a gente pensa em ideais, né, de saúde física, emocional e financeira, uhum, isso torna muito difícil a gente alcançar.
Sim.
E, na verdade, a gente não pode idealizar isso. Toda vez que a gente pensa numa saúde física, a gente pensa numa pessoa que sempre vai fazer algum tipo de atividade física e come corretamente.
Uhum.
Quando a gente pensa numa pessoa que tem uma saúde emocional, a gente pensa quase uma pessoa chegando num nirvana.
Uhum.
E numa saúde financeira, alguém que está muito bem de vida. Toda a gente sabe que a maior parte de nós tem uma série de problemas, né?
Sim.
Físicos, emocionais e financeiros que a gente não consegue dar conta. Então, eu acho que a gente sempre também tem que pensar a saúde integral na nossa perspectiva, na perspectiva individual. O que é saúde física, emocional, financeira para mim?
Uhum.
E como eu posso dar passos para cada vez ficar mais saudável em saúde integral?
Aproveitando que você está falando disso, Paty, como que a nossa relação saudável com o trabalho pode impactar aí mais diretamente em cada um dos pilares da saúde integral?
Quando a gente pensa no nosso trabalho, existe uma demanda muito grande de energia para o nosso trabalho, uma demanda grande, né, de focar, da gente se relacionar, da gente entender, de fato, qual é a nossa contribuição para a companhia, para a sociedade, para os nossos colegas e o quanto a gente tem uma relação saudável, financeira também, né, nessas responsabilidades.
Uhum.
Então, assim, quando a gente pensa no trabalho, o trabalho ele fala nos três aspectos, né, o quanto realmente eu consigo conciliar uma rotina, que na maior parte das vezes é muito demandante, né, e sempre será, em qualquer lugar,
uhum,
a gente tentar sempre encaixar isso dentro de um tempo razoável, e o tempo não é necessariamente a carga horária, mas a energia, né? Como é que a gente faz a gestão dessa energia? Isso é um fator emocional muito importante. É o quanto realmente eu doso a energia. Eu entendo que grande parte das relações são para um resultado, elas não são necessariamente relações pessoais, né?
Uhum.
Quando a gente fala da física, o quanto eu realmente consigo organizar a minha rotina de trabalho dentro de uma rotina maior, de forma que eu consiga me alimentar bem, de forma que eu consiga ter um espaço para algum exercício físico, né, para outras atividades fora do trabalho. E financeiramente, como é que eu consigo sempre, dentro da relação financeira que eu tenho, né, o quanto eu recebo, o quanto eu gasto, eu tenho uma relação saudável com isso também.
Uhum.
Porque quando a gente pensa, muitas vezes a gente pode estar insatisfeito em alguns aspectos e a gente acaba compensando isso num desses pilares, né?
Sim.
Físico, emocional ou financeiro. Bem, eu não tô bem? Ah, então hoje eu vou comer mais.
Uhum.
Ah, hoje eu não tô bem? Então, nossa, eu tenho que ser sempre tão equilibrado com todo mundo e ninguém é equilibrado comigo, hoje também não vou ser equilibrado.
Uhum.
Ou eu vou gastar mais, vou comprar algumas coisas porque, afinal de contas, eu mereço. Mas a gente merece justamente tentando ter uma disciplina saudável. Não aquela disciplina que é a disciplina pela disciplina,
sim,
mas a disciplina saudável. Na maior parte das vezes, eu tô fazendo o equilíbrio possível nesses aspectos. E o trabalho é grande parte disso.
Muito bom. Já que a gente tá falando de equilíbrio, Paty, só reforçar aqui, né, que eventualmente a gente vai dedicar mais tempo, mais esforço para um dos pilares, ao invés de a gente tentar equilibrar os três ao mesmo tempo, né, tentar deixar tudo mais ou menos no patamar. Basicamente, eu tô repetindo o que você disse, desculpa.
E repetir é sempre reforçar.
Exato. Mas assim, se a gente sentir que por acaso o trabalho ele tá começando a impactar na nossa saúde integral, né? Que dica você poderia dar aí, mais ou menos quase que um passo a passo, pra pessoa que prestou atenção que tá começando a impactar? Como que ela poderia ir atrás de restabelecer essa saúde integral dela?
Eu lembro de uma pessoa que falou pra mim, quando você pede um passo a passo e tem 20 passos, você já desistiu, né? A gente tem que ser muito simples nos passos. Porque no final é sobre isso. São passos simples, mas que são difíceis.
Uhum.
Porque a gente tem toda essa compensação atrelada, né? Então, quando você tem um ambiente de trabalho, eu acho que não é só quando não está saudável, até quando está saudável, para ele continuar saudável, né? Porque é um esforço diário, né? Quando a gente pensa, é um esforço diário, eu acho que até horário, para a gente trabalhar o que é equilíbrio para a gente.
Uhum.
Não é o que é equilíbrio padrão, é o que é equilíbrio para a gente. E só individualmente você pode dizer o que importa para você. Ninguém vai conseguir dizer isso para você. Por isso que eu tenho um certo problema com as fórmulas, né? Porque as fórmulas, elas partem de um ideal. E o ideal, não existe um padrão de ideal. Existe o seu ideal.
Uhum.
E essa é a maior dificuldade. É qual é o seu ideal? O que é um ideal de ambiente legal de trabalho? Para um é uma coisa, para outra pessoa é outra coisa. Então, ao invés de você estar com a referência de fora, tem a sua referência do que é saudável você ter no ambiente de trabalho. É um propósito? São as relações? É o desafio? É a remuneração? É o status? A carga de trabalho? O quanto eu consigo conciliar com outros interesses que eu tenho na minha vida? Então, acho que o primeiro passo é você saber sobre isso, sabendo que isso pode mudar ao longo do tempo. Então, não é uma coisa que você faz hoje, vou fazer daqui a 20 anos.
Sim.
É uma coisa que eu faço agora e faço de tempos em tempos. O quanto eu estou bem e quero continuar bem, porque em geral a gente faz assim, quando eu estou mal eu penso a respeito.
Sim.
Não, é quando eu estou bem eu tenho que pensar a respeito, quando eu estou mal, ou seja, eu tenho que pensar a respeito o tempo todo. E pensar a respeito do que te interessa, do que é valor para você, do que é importante para você e ver como você consegue influenciar o ambiente e principalmente mudar algumas coisas suas de forma a ter o seu equilíbrio, né? O seu equilíbrio dentro de saúde integral, saúde física, emocional e financeira. Então, não tem resposta fácil, a resposta está com você.
Uhum.
Saiba sobre isso e tenha sempre pequenos passos em direção a estar melhor, porque não existe uma grande ação que vá mudar tudo. São pequenas ações que a gente tem que ir tomando ao longo do tempo, sempre usando como referência o que é valor para mim em saúde integral.
Muito bom. E recuperando aqui que você acabou de falar sobre propósito no trabalho, né? Essa é uma das coisas que mais se fala hoje em dia, né? É claro que trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Em especial em uma companhia onde os valores eles andam paralelos aos nossos, realmente faz toda a diferença, né? Mas a gente também sabe e precisa ser realista, né? Deixando claro aqui que essa é uma realidade que é para uma minoria da sociedade atual, né? Sendo assim, como que alguém que não tá nessa situação pode procurar felicidade e realização além do trabalho dele?
No trabalho, de novo, você bem colocou, Thiago, assim, é privilégio.
Uhum.
Né? A gente está falando sobre privilégio. Um privilégio que poucos têm de, bem, eu estou completamente realizado aqui. Grande parte do meu trabalho, eu tenho um ambiente legal, eu tenho relações legais, eu tenho um desafio bom, eu recebo bem, né? Bem em frente à minha responsabilidade.
Sim.
Então, isso realmente é para poucos. E, de novo, aí a gente entra no ideal, né?
Claro.
Então, eu acho que sempre a gente tem que partir da nossa realidade, porque essa conversa, o objetivo é que não seja só para as pessoas que estão com essa grande vantagem.
Uhum.
É para todo mundo que está vivendo essa realidade, né? Essa realidade das dificuldades, de você não ter tempo, de você não conseguir ter uma boa saúde financeira, uma boa saúde física ou emocional. Essa é a vida da maior parte das pessoas, né? E todo mundo, de alguma forma, vai ter problemas. Não ter problemas é uma coisa que não existe.
Sim.
Então, eu acho que o passo um aqui, Thiago, é qual é a minha realidade, de novo.
Uhum.
E como eu posso tirar o melhor proveito dessa realidade. E sempre estar atento a como eu posso caminhar em oportunidades, ou nas relações, ou no meu próprio trabalho, ou fora do trabalho, cada vez, ao longo do tempo, caminhar para coisas que me façam melhor.
Sim.
Porque quando a gente olha, bem, você tá bem em tudo, isso é impossível. Então, qual é a minha prioridade agora? O que eu posso fazer para melhorar essa minha realidade agora? E eu tenho que focar, porque se eu tenho um monte de coisa para ajustar, eu não vou fazer nada. Então, qual é a sua uma ação ou duas ações que você tem que fazer para começar a mudar essa realidade que estão ao seu alcance ou que você pode influenciar? Porque se não tiver ao seu alcance e você não puder influenciar, tá na hora de partir para outra. Porque senão, você não tem ação, você já deu conta de que ali não vai ser um ambiente legal para você,
uhum.
Então aos poucos, sempre ponderadamente, você fazer movimentos que cada vez mais façam sentido para você. E quando a gente fala o sentido, é sentido no trabalho e no entorno, porque é impossível você separar.
Sim.
Eu estou muito mal no trabalho, eu estou ótimo na minha vida pessoal. Uma área passa para outra, confere? Porque a gente é um só.
Sim, sim.
Por isso que assim, o foco tem que ser você e todos os ângulos que envolvem você, das relações, do trabalho, né, do seu propósito, das suas atividades, enfim. E você tem que priorizar. É você que tem que priorizar, porque dificilmente alguém vai dizer o que é melhor pra você.
E aproveitando que a gente tá falando do além trabalho, né, acho que uma das coisas que é bastante importante é a gente tentar encontrar hobbies que complementem e ao mesmo tempo caibam na nossa rotina, né?
De novo, é o que é viável, né?
Uhum.
Se eu tenho interesse em fazer caminhadas, longas caminhadas, bem, eu dificilmente eu vou ter tempo ao longo da semana pra fazer isso. qual é a caminhada que é possível?
Uhum.
Qual é o tempo que eu tenho para, de alguma forma, curtir música ou curtir uma leitura? Então, o que é possível de novo? E eu acho que é importante a gente sempre considerar, a gente quando pensa em experiências diferentes, ou hobbies, ou atividades, todas elas enriquecem, né? Às vezes também a gente fala assim, ah, não, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Tudo tem a ver com você. E se tem a ver com você, vai afetar todos os ângulos da sua vida. Se te faz bem, música, se te faz bem a caminhada, ou o que for mais legal para você, vai te fazer bem, você vai estar mais saudável nas relações, você vai conseguir tomar decisões melhores. Por quê? Isso vai estar na tua realidade.
Uhum.
A gente pode até não ter essa sensibilidade, mas você acorda e fala assim, nossa, hoje eu tô me sentindo melhor. Bem, isso vai refletir em tudo que for acontecer no seu dia. E aí, quanto menos você dá de espaço, isso é uma gestão sua, tentar dar o espaço possível pro que te interessa, toda vez que você abrir mão disso, aí já é a outra dinâmica que acontece. Você vai estar levando isso em tudo ao longo do seu dia. E aí fica cada vez mais difícil de você sair dessa espiral, né?
Uhum.
Então é fazer a espiral ao contrário, de cada vez mais trazer coisas que te façam bem, porque isso vai estar refletido em tudo. Nas relações, na forma como você se alimenta, na forma como você dorme, na forma como você cuida da tua grana, em tudo, né?
Sim, sim. E sobre esse negócio, né, de às vezes a gente pensar que, ah, isso daqui não tem muito a ver com o meu trabalho e tal, né? Eu preciso contar aqui, me abrir um pouquinho, dizer que eu sou adepto do movimento Você Não É o Seu Crachá, né? Que basicamente tenta desmistificar esse lance aí de a gente se apresentar falando o que a gente faz no trabalho, sem dar espaço pra falar do que a gente gosta, do que a gente faz, de quem nós somos, sonhamos, queremos, né? E por aí vai. Ainda assim, eu compreendo que esse pode ser um passo grande para uma sociedade que foi moldada bastante aí em torno do trabalho, né? Na sua opinião, qual que seria aí também uma forma da gente tentar desconstruir um pouquinho essa ideia e passarmos a ser pessoas que são além dos nossos crachás?
É entender que o seu potencial é o potencial de quando você vai atrás do que realmente faz sentido para você, do que você curte.
Uhum.
E isso tudo, de novo, é muito essa lógica de, poxa, mas eu vou fazer um curso de atenção plena, vou fazer um curso de o que for. Isso não tem nada a ver, não, tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. E você vai estar muito mais produtivo, muito mais, sabe, de bem.
Uhum.
Se você estiver fazendo coisas boas para você. Algumas coisas você pode trazer meio na paralela pro teu trabalho, né, para as suas atividades. E outras não, são indiretas. Algumas coisas são diretas, outras indiretas. Mas, de novo, decisões suas. Eu posso agora estar fazendo algo que eu sei que vai ser importante para o meu trabalho e eu posso não amar.
Uhum.
Mas vai me trazer mais perspectivas. E se isso é importante para mim, tudo bem. Eu vou abrir mão de um tempo que eu tenho de atividades que eu curto fora do trabalho para fazer isso que vai ser importante. Mas a decisão é minha? A decisão não é do outro? Eu não estou usando como referência o outro? Isso vai estar ótimo, isso vai estar de boa.
Sim, sim.
Porque tem a ver com a decisão que você toma e não o que você está fazendo. E tem que tomar muito cuidado também para o outro efeito. Às vezes, justamente, fala assim, olha, eu quero ser eu e cada vez ser mais independente do trabalho, porque o trabalho me associa a alguma coisa que não necessariamente eu estou curtindo, eu deixo de me desenvolver. E aí eu começo a fazer mais coisas fora do que da linha da onde eu estou, porque é uma forma de eu assegurar que eu estou fazendo a coisa certa. E a coisa certa não é nenhuma coisa nem outra, é a coisa certa para você. Parece tão óbvio, mas o difícil é você deixar de usar referências externas e usar a sua referência e estar muito confortável com as consequências que vêm dessas decisões. Que as consequências serão suas, né? De saúde integral, de que tipo de ambiente eu quero ter, relações, né? Vai partir tudo de uma decisão sua. Não olhe o outro achando que o outro é um modelo, é uma referência, ou o que eu leio, ou o que eu vejo de uma pessoa que está muito distante da minha realidade. Tudo isso são referências para as suas decisões.
Sim. Eu tenho três considerações rapidinhas, Paty, para fazer em cima da sua fala. A primeira é realmente buscar o que é importante é importante para cada um, né? Então, o que é importante para mim pode ser diferente do que é importante para você, né? E não necessariamente isso tá diretamente ligado com o trabalho, aí de novo a gente voltando para esse ponto. E aí é sempre importante a gente lembrar também que todo conhecimento é conhecimento, né? Todo conhecimento que a gente adquire, ele sempre vai engrandecer a gente de alguma forma, né? E por mais que a gente não use aquilo diretamente no nosso trabalho, aí retomando uma fala que você utilizou, né? Aquilo pode engrandecer a gente gente de alguma forma, né, e ajudar a gente em diversos aspectos da vida, não necessariamente tão diretamente ligados ao trabalho.
É, exatamente. A gente fala tanto de diversidade, o quanto é importante você trabalhar, ou ter contato com pessoas que pensam muito diferente de você, vêm de muitos lugares diferentes, e uma grande fonte para esse tipo de contato é você estar circulando em áreas de conhecimento diferentes, em atuações diferentes.
Uhum.
Você está no ambiente de música, ou está no ambiente de arte, ou está no ambiente super tecnológico, ou está no ambiente fazendo um trabalho voluntário. Tudo, tudo, absolutamente tudo, vai trazer uma riqueza absurda de perspectiva, de conversas, de contatos, que são úteis para você,
uhum,
no que for. No trabalho, que vai trazer uma perspectiva diferente, vai trazer um contato. Poxa, eu conheço uma pessoa muito legal que poderia estar vindo aqui ajudar a gente. Ou a gente poderia estar fazendo uma campanha. Poxa, eu conheço uma instituição super legal que a gente poderia estar contribuindo. E vai por aí.
Uhum.
Isso amplia a gente. E eu acho que hoje, cada vez mais, o conhecimento é muito efêmero, né? Uma coisa que está valendo hoje, amanhã já não vale, né? O que que vale? A sua rede de contato, as suas conexões. Quase como se fosse o seu grande mapa, né, de conhecimentos e contatos e o que eu aciono, por que caminhos, né? Uma grande curadoria, né?
Uhum.
Eu vejo muito isso atuando na sua vida pessoal e na sua vida profissional, se é que a gente tem que dividir dessa forma. É porque eu acho que é mais fácil da gente falar assim,
uhum,
mas eu acho que toda vez que eu falo vida pessoal e profissional, pra mim é uma coisa só, entendeu?
A gente não deixa de ser uma pessoa quando sai pra trabalhar, né? E se torna outra quando volta pra casa.
É uma super ilusão, né? Eu acho que muitas pessoas se iludem achando isso, né? Mas na verdade o que a gente tá falando é a mesma pessoa priorizando coisas diferentes, em ambientes diferentes, e não é só ambiente de trabalho, casa, é qualquer outro ambiente diferente que você for. Você vai muito um ambiente em que você tem que liderar a conversa. Outros, você tem que participar da conversa. Outros, você vai ouvir a conversa. Outros, você vai construir uma solução. E aí? São papéis diferentes que você também tem que saber articular.
Uhum.
Isso também vem de quê? De você ter muita experiência. De você ter uma experiência diversa.
Sim, sim. Até pra finalizar, o último ponto que eu gostaria de falar é exatamente sobre experimentação, né, Paty? Como é importante a gente experimentar coisas diferentes, né? Porque quando a gente estava falando, por exemplo, né, de exemplos aí de atividades que a gente pode fazer, né, quando se fala de saúde física, né, geralmente o pessoal já pensa, ah, vou fazer uma academia e tal, mas a academia talvez não seja necessariamente a melhor atividade ou a atividade que mais dê prazer para uma pessoa. Ela pode procurar prazer em outro tipo de atividade, como você mencionou, uma caminhada, ou de repente uma dança, ou de repente encontrar um esporte ou alguma outra atividade que faça mais sentido para aquela pessoa, que ainda assim vai fazer com que o pilar de saúde física, e aqui só um exemplo, né? Pode ser qualquer um dos três, mas que o pilar de saúde física possa estar um pouco mais em equilíbrio para que ela se sinta melhor, né?
Exatamente, é exatamente isso. Você, de alguma forma, está ampliando, né? É de novo sair da referência.
Uhum.
Saúde física. Todo mundo, como você falou, Thiago, pensa numa academia. Eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, ou eu não tenho saco para ir para uma academia, ou eu não tenho tempo porque eu tenho que me deslocar muito. Então, o que é possível e o que eu curto? E por quanto tempo?
Uhum.
Porque é melhor você fazer 10 minutos do que 5 minutos. A saúde emocional, todo mundo pensa que, ah, eu tô numa análise, eu tô numa terapia, ou eu tô fazendo atenção plena. Não, necessariamente é ter boas relações. Eu consegui ter boas relações, isso é super crítico para uma saúde emocional.
Uhum.
A qualidade das nossas relações, como é que eu posso fazer isso? Respeitando, ouvindo, experimentando, como você mesmo falou, né? E saúde financeira. Bem, eu não preciso economizar minha grana toda do mês. Não, eu economizo 10 reais, 20 reais. Eu tento não comprar coisas que não façam sentido, que eu não precise.
Uhum.
Não por impulso, não compro naquele momento, espera mais um dia para ver se realmente aquele impulso se mantém. Então tem alguns gatilhos que te ajudam a você a... Bem, de novo, o que é possível dentro dessas três esferas. E como você falou, a experimentação é super importante. Não é porque você decidiu uma coisa que ela tem que dar certo. Você decide uma coisa e testa, experimenta. Não tá rolando? Gente, o compromisso é com você, né? Nesse momento, o compromisso é com você. Bem, tudo bem, então eu vou caminhar, não gosto disso. De repente, eu vou pegar uma bike 2 vezes na semana, que eu vou lá do metrô até onde eu trabalho. E é isso, 2 vezes na semana é o que eu posso, é o que eu tenho saco. E que bom!
Sim.
É isso que você vai fazer.
Muito bom, Paty. Antes da gente se despedir aqui, você tem alguma indicação cultural para dividir com os nossos ouvintes que possam ajudá-los a encontrar uma relação saudável com o trabalho e dessa forma também contribuir contribuir para a saúde integral?
Eu ampliaria também, né? Ao invés de cultural, que aliás é uma delícia, né?
Uhum.
Eu acho que daí vem fonte de tanta coisa importante, mais do que legal, importante. Mas eu sempre insisto na dica, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar experimentando, vendo referências diferentes. Realmente, a gente sendo o próprio piloto, né? A gente pilotar muita coisa, pivotar muita coisa, mas sempre, sempre ter a gente como referência.
Uhum.
Tá? Eu sei que às vezes, assim, nossa, que coisa chata, ela só fala disso, ela repete isso, e tem gente que fala assim, né? Quando você tá cansado de falar, aí as outras pessoas estão começando a ouvir.
Uhum.
Né? E eu também pratico isso, não só no papel de repetir, mas no papel de ouvir muito. Porque se a gente não coloca a nossa perspectiva, os nossos valores, o que é importante pra gente, nada vai funcionar. Nada. Porque nada vai ter fôlego, nada vai fazer sentido. Tudo é para alguém que eu nem sei se tá olhando pra isso, entendeu? Porque hoje alguém, amanhã vai ser outro, a sociedade muda e você tá numa sociedade que demanda, a princípio, determinados padrões de sucesso, de felicidade, de saúde.
Sim.
Gente, esquece tudo isso. Olha, o que é para você saúde integral, o que para você saúde física, emocional e financeira, dê pequenos passos no que for mais importante dentro da sua realidade. Que a sua realidade só você tem. O outro vai ter outra, o outro vai ter outro. Então, como é que a gente padroniza realidades tão diferentes e pessoas tão diferentes? Isso é um crime. A verdade é o contrário. Como é que a gente potencializa a beleza de cada um, né? O que cada um tem a oferecer, o que cada um é.
Sim.
E se a gente não dá espaço com a gente, ninguém vai dar espaço pra gente. Tá? Então, essa eu acho que não é uma dica, é uma crença quase.
Uhum.
E a gente vai falhar, vai tropeçar, e bem-vindo ao mundo, bem-vindo à realidade. Não vai dar certo muitas vezes, mas é continuar tentando. Porque se a gente tenta tanta coisa para um monte de coisa, poxa, por que a gente não vai tentar muita coisa legal pra gente?
Com certeza, Paty. Eu até queria só, antes da gente ir embora mesmo, fazer um último ganchinho. Eu lembrei de uma frase que você falou no meio, que é que, na verdade, as coisas são simples, né? Mas como é difícil fazer o simples, né? A gente tende a complicar as coisas que são simples. E atingir a simplicidade realmente dá bastante trabalho, né?
É, pois é. Porque o simples parte da gente.
Uhum.
E às vezes, o muito complexo é uma boa justificativa pra gente não caminhar. É uma sabotagem também. Então, o simples não significa dizer que seja simples fazer. O simples são ações que dependem só de você. E é muito difícil a gente se acessar. A gente, na maior parte das vezes, fica buscando a referência externa, porque é essa que, a princípio, falaria pra gente que a gente tá ok, né?
Uhum.
Que a gente tá bem, que a gente tá saudável, é parecer bem. E isso não vale. O que vale é você. Então, é simples e complexo. É simples e difícil. Mas é o caminho que se sustenta, é o caminho que vai fazer sentido para você, né? Não vai ter outro.
Muito bom, Paty. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Como sempre, foi demais ter você aqui conosco, dividindo o seu conhecimento e informações tão relevantes.
Muito obrigada aí também pelo bate-papo, pela conversa. Pergunta sempre é bom, que faz a gente pensar. Então, muitas perguntas para todas nós e para todos nós.
Bom, pessoal, antes de ir, eu quero lembrar que saúde integral é o resultado do tempo, das oportunidades e das escolhas que fazemos todos os dias. Agora que você já sabe o que é, que tal descobrir como anda a sua saúde integral? Acesse www.sulamericasaudeintegral.com.br. Faça um teste e descubra se o seu corpo, mente e finanças estão em equilíbrio. É isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!